A Miriam Gontijo é biomédica e teve um AVC pouco depois do parto. Ela chegou ao hospital sem imaginar o que estaria por vir.
Eu estava usando aquela cinta, né, que a gente usa pós-parto. E aí tirei para tentar dormir, mas assim, uma falta de ar muito grande. Meu marido insistiu, vamos até o hospital, isso não está normal. Aí chegando lá, minha pressão estava 18 por 10. Uma pressão muito alta para mim, que sempre teve a pressão baixinha, continuo tendo 10 por 6, 11 por 7. E aí aquele pico hipertensivo me fez ser internada para investigar o motivo.
Foram mais de 50 dias internada, 30 dias em coma. Ela tem uma cicatriz no pescoço, que é da traqueostomia, que precisou fazer. Por sorte, depois que recebeu alta, a recuperação foi rápida. Hoje, ela vive sem nenhuma sequela.
A princípio, eu tinha muita falta de sensibilidade do lado esquerdo. As pessoas não percebiam, mas eu não sentia o meu nariz, minha boca, do lado da face. Dedão, dedos, do lado esquerdo. Mas eu movimentava normalmente, né? Eu fiz muitas sessões de fisioterapia, então voltei à atividade muito rápido. E eu acho que é a vontade de viver mesmo, que a gente acaba disparando células que fazem essa reparação aí com mais agilidade.
Uma lei federal sancionada em 2024 estabeleceu o dia 29 de outubro como Dia Nacional de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral. A data é a mesma do Dia Mundial do AVC, criado pela Organização Mundial da Saúde. O AVC acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem. Assim, ocorre a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. É uma doença que acomete mais os homens e uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Dados do Portal da Transparência do Centro de Registro Civil do Brasil mostram que as mortes por acidente vascular cerebral superaram as por infarto. Em 2021, foram mais de 109 mil. Em 2022, mais de 115 mil. E em 2023, em torno de 112 mil. Este ano, até agosto, 50 mil e 133 brasileiros morreram por causa da doença. O neurocirurgião Mário Dornelas explica os dois tipos de AVCs.
Nós temos o AVC isquêmico, que é quando tem uma obstrução desse vaso, né? Então vai provocar uma isquemia, uma falta de oxigenação dali para frente. E a gente tem o outro tipo, que é o AVC hemorrágico, né? Que é quando um vaso rompe e aí provoca um hematoma dentro do nosso cérebro.
O acidente vascular cerebral pode ter uma influência genética, mas, segundo o médico, a alimentação e estilo de vida do paciente fazem muita diferença.
Os principais fatores de risco para o AVC, eles são fatores que nós chamamos de modificáveis, são fatores ambientais. Então, a pessoa ela consegue intervir nesses fatores de risco. Por exemplo, nós temos a pressão arterial aumentada, né? Então, nesses casos, aumenta muito a chance da pessoa ter um AVC. Tabagismo também é um fator de risco, o sedentarismo, diabetes e colesterol alterado. São os cinco principais fatores de risco para AVC. Então, pensar na prevenção é a gente atuar em cima desses fatores de risco.
É importante alertar que o AVC é algo que costuma ser inesperado e precisa de atendimento médico urgente. Por isso, se você observar que está com a fala confusa, tiver dificuldade de levantar algum dos braços ou sentir o sorriso torto, procure ajuda. De Brasília, Larissa Neves para a CBN Amazônia.